Está no ar mais um episódio do FajoCast, e nessa semana eu vou dar continuidade à nostalgia que eu comecei lá no episódio 20 dessa temporada, quando eu falei sobre o filme Blade e a minha paixão por os vampiros, né? E um dos filmes de vampiro que me marcou muito foi O Anjo da Noite, e aí eu decidi rever os dois primeiros filmes, né, para ver quais seriam as minhas impressões sobre ele no momento atual. E aí também vou contar uma história que eu mencionei lá no episódio 20 sobre um sugar daddy, uma história de motel e essas coisas. E não é nada demais, mas né, tem relação com o filme de alguma maneira. Mas enfim, eu conto mais pra vocês sobre isso daqui a pouco. Mas antes disso, bora fazer uma sinopse rápida sobre essa saga de filmes. Basicamente, o que tá acontecendo nesse universo é uma guerra entre vampiros e lobisomens. Tipo aquela história clássica das duas raças com diferenças e que fazem com que eles lutem um contra o outro. E aí no meio disso tem a Celine, né, que é uma vampira que caça e mata lobisomens. Aí ela acaba se envolvendo num rolê meio estranho, né? Onde eles estão à procura de um cara que possa sobreviver ao vírus tanto dos vampiros quanto dos lobisomens. E aí a gente vai descobrindo isso ao longo da história. E aí no meio disso rola um romance, tem um macho tóxico e abusivo, tem um tiozão fodão que mete medo em todo mundo, tem lobisomens que são feitos com efeitos práticos, isso ficou bem legal. E tem cenas de ação muito massa que são protagonizadas pela Kate Beckinsale. E aí, caso você nunca assistiu esse filme, eu vou te deixar duas recomendações. A primeira é que você assista, porque eu revi e continua sendo um filme muito bom. A segunda é que se você não viu e não quer spoilers, então é melhor você pausar esse episódio agora, assistir o filme, e aí depois você volta aqui pra poder, porque pode ser que eu fale algumas coisas importantes sobre a trama. Enfim, tendo isso em vista, bora comentar lá as minhas impressões sobre esses dois filmes. E aí, pra começar, eu acho interessante falar sobre como que eu conheci esse filme. Ele estreou lá em 2003. Eu tinha 15 anos na época e tava no primeiro ano do ensino médio. Esse primeiro filme eu assisti depois do lançamento nos cinemas, né? Um tempo depois, quando uma amiga minha me apresentou. Eu acho que até já comentei sobre ela em algum dos episódios passados do FajoCast. Mas enfim, a gente fazia umas sessões de cinema em casa, né? E essas sessões de cinema consistiam em ela levar o aparelho de DVD, porque eu não tinha, ela levava lá pra minha casa e a gente assistia os filmes lá. Ou às vezes a gente assistia na casa dela também. Mas essa foi a minha amiga responsável, né, por me incentivar e alimentar essa minha paixão por histórias de vampiros, que nós dois gostávamos, e ela me apresentou vários desses filmes. Tanto que, se eu não me engano, também foi ela que me apresentou o filme Entrevista com o Vampiro e a Rainha dos Condenados. Enfim, se tudo der certo também, pretendo rever esses filmes, mas vamos vendo aí. Bom, eu lembro que na época eu achei a cena inicial com a Selene lá no topo do prédio e depois saltando, fazendo tipo um superhero landing muito foda. Eu acho que eu até mostrei um pouco disso lá nos meus stories do Instagram. E assim, né, assim como Blade, O Anjo da Noite também já me pegou logo no primeiro momento, né, com toda a cena de ação no início, ela pulando e tal, essas coisas. E aí, outra coisa que me pegou logo nos primeiros minutos foram, né, as cenas de ação dentro do metrô, né, tem todo um rolê de tiroteio, tem os momentos que a Selene tá lá no subsolo e usa tipo uns discos com uns negócios afiados pra se livrar dos lobisomens e tal. E aí, né, não só mostra como ela é foda, né, como também apresenta um pouco mais desse universo, né. Ah, e também tem toda a atmosfera gótica, as roupas de couro, a arquitetura europeia, a noite chuvosa e tal. E pensando agora, era nessa época que eu tava numa fase meio gótica, trevosa, soturna, que queria ter um sobretudo, que tava descobrindo mais desse universo através dos filmes. Mas você vendo o filme hoje em dia, eu continuo achando ele muito bom. As cenas de ação mais ousadas ainda funcionam bem. Os efeitos práticos dos lobisomens também continuam convencendo, né? Porque eles envelheceram bem. Toda a história que envolve o universo é muito interessante. E mesmo assistindo ela agora, um tempo depois, a história ainda assim me envolveu e foi gostoso de assistir. E vendo esse filme hoje em dia, eu acho que dá até pra fazer uma ligação com o genocídio, talvez. Porque os vampiros têm toda uma equipe que é dedicada a erradicar os lobisomens, né? E eu acho que dá até pra ligar isso também com uma questão de classes. Porque os mais privilegiados, né, consideram aqueles que são diferentes deles como inferiores e selvagens e tal. E esse ódio ao diferente, né, fica ainda mais evidente pelo fato do Michael ser metade vampiro e metade lobisomem, né, que eu, né, fiz a minha interpretação de que pode ser meio que um medo dessa mistura entre classes e tal. Mas eu achei isso bem, bem interessante, eu acho que dá pra gente fazer esse paralelo, não que o filme quisesse dizer isso diretamente, mas eu acho que a gente consegue fazer um pouco dessa analogia. Mas teve uma coisa na trama desse filme que me incomodou, né, que foi o romance entre a Selene e o Michael, né, tipo, no primeiro filme até que foi ok, foi tranquilo e tal, né, tem ali um flirtzinho entre eles, um romancezinho e tal, mas no segundo do filme parece que foi meio que uma forçação pra mim. Enfim, mas vamos falar sobre esse segundo filme, e aí antes de falar sobre ele, eu preciso explicar por que que ele me marcou, né, porque foi um filme que eu tava muito ansioso pra assistir, e eu fui assistir no cinema. E esse filme, ele estreou em 2006. Na época, eu tinha 17 para 18 anos, né? E aí, naquela época, eu era usuário muito assíduo do Bate-Papo UOL, né? E aí, eu acabei conhecendo um cara lá, já era um cara mais velho, devia ter seus 40, 50 anos, mais ou menos. E aí, conversa vai, conversa vem, eu acho que eu cheguei a comentar com ele alguma coisa de que era meu aniversário e tal. Eu não lembro exatamente como é que ficou a conversa e tal. Mas ficou combinado que a gente ia pro cinema, né? Que seria um presente de aniversário. E depois a gente iria pra um motel. Porque eu nunca tinha ido pra um motel. E aí, né, eu tinha essa curiosidade. Mas enfim, aí acontece que a gente foi lá, foi no shopping, fez todo o rolê e tal. E nesse dia, eu também ganhei um celular. E isso que me deixou bem, assim, impressionado, porque eu nunca tinha visto o cara na minha vida. E o cara, tipo, a parte do cinema, do motel e tal, eu até entendo, mas o cara pegou e me deu um celular. E, assim, na época os celulares não eram o que eles são hoje em dia e tal. Mas, assim, pra minha época, pra minha realidade, isso era impensável ter um aparelho só pra mim e tal. Não tinha nem dinheiro pra pagar isso e tal. E ele não me cobrou nada de volta, né? Não, também nunca me sentisse na obrigação de ir pro motel com ele por causa disso e essas coisas. Mas, enfim, a gente foi e a gente assistiu o filme. Foi muito massa, consegui ver no cinema e tal. Fui pela primeira vez pro motel e aí depois na volta tive que inventar uma desculpa e fazer esfarrapada pra minha mãe, porque eu tinha chegado tarde em casa e tava com um celular novo, né? Mas enfim, mas no final acabou que eu assisti o filme. E aí, esse segundo filme, ele me marcou porque novamente foi pela primeira cena, né? A cena de abertura. Eu achei muito massa porque é uma cena que é no passado, né? Então tá mostrando ali a relação do Victor com o Marcus, tá contando um pouco da rixa entre eles, né, entre vampiros e lobisomens, né, que os dois são irmãos, e aí o lobisomem ele tá descontrolado, e o Victor ele quer controlar esse lobisomem, quer matar esse lobisomem, alguma coisa assim, e o Marcus não deixa, eles ficam nessa briga e tal, eles são no vilarejo, aí o Marcus, eu acho, que ele já mordeu todo mundo lá na vila e tal, eles começam a botar fogo nos corpos e os lobisomens acordam. E aí tem umas cenas muito massas com os lobisomens atacando, derrubando os cavalos, aquela galera de armadura e tal. Eu achei muito, muito, muito massa, ficou muito legal. E entender também, né, essa guerra entre os dois e tal. E eu lembro também que eu tava tentando buscar umas memórias desse filme, mas eu não lembro muita coisa, assim, dos sentimentos que eu tive na época. Mas eu lembro que ele não me marcou tanto, assim. Foi um filme bom, né? Um filme que eu gostei, mas não chegou a marcar tanto, assim. Mas aí, analisando com o olhar de hoje, né? Eu percebo que teve muitas coisas legais nesse filme, né? Eu tenho a impressão que ele não me pegou tanto na época, porque talvez tenha faltado um pouco mais de cenas de ação, mais surpreendentes, não sei exatamente. Mas outra coisa que talvez tenha contribuído foi que o filme acabou pendendo mais para um filme meio tipo de aventura, com um pouco de ação, do que pras tramas entre os vampiros em si, sabe? Com as cenas que desenvolvia o clã lá, que tinha no primeiro filme, essas coisas, que isso também chamava muito a minha atenção. Eu gostava muito de ver isso. E aí uma outra coisa que eu percebi revendo é que esse filme, ele faz a ligação com alguns pontos que eram meio em aberto no primeiro filme, né? É, que nem eu falei, ele mostra parte do conflito entre lobisomens, entre lobisomens e vampiros, ele mostra o passado e como a Selene se liga à história do Victor e também à história do Marcos, que eu achei interessante. Eles também expandiram um pouco mais desse universo, apresentando alguns personagens novos, mostrando um pouquinho das histórias deles e talvez deixando uma abertura aí para outras explorações nesse universo. Mas, como eu comentei logo lá no primeiro filme, esse ele tem um problema pra mim que é meio que um excesso de romance, sabe? É, eu fiquei bastante incomodado porque é um filme que eu acho que não necessitava tanto de romance. E ele fica alimentando muito essa ideia do amor romântico, né? E dos sacrifícios que você faz pela pessoa amada e tal. E querendo ou não, isso acaba alimentando a idealização das pessoas, né? A cabeça das pessoas. Até, tipo, por exemplo, na minha, que eu era uma adolescente ainda, né? Eu tava assistindo o filme naquela época e tal. E, sei lá, me deixou bastante incomodado, assim. Tanto que eu vejo isso também, continuando, né? Mas como uma nova roupagem, tipo, em Casamento às Cegas, né? Que eu tava assistindo recentemente. Mas isso é assunto pra outro dia. Enfim, eu recomendo muito esses dois filmes. Principalmente se você gosta do que envolve esse universo de vampiros e lobisomens e tal. Então é isso, alguns pontos então pra gente destacar pra finalizar. Tem muito efeito prático, isso ajuda muito o filme a se manter atual, então você não percebe muito uma diferença dos efeitos especiais e tal, essas coisas. O personagem do Victor também, ele é muito interessante, o ator é muito bom, e as maquiagens dele quando ele tá voltando, né, quando ele acorda, também é muito, muito foda. Tem o conceito de bala ultravioleta, bala de nitrato de prata, que eu achei muito foda, era a primeira vez que eu tinha visto também. Você também enxerga alguma certa representatividade negra, né? Tem personagens negros ali envolvidos, talvez não no elenco tão principal assim, mas teve um dos personagens que teve envolvido também na produção e na escrita pela uma consulta que eu tinha feito lá no IMDB. E é interessante, assim, é uma história que pode ter vários desdobramentos, tem personagens importantes da trama que fazem ela se mover e tal, tipo Craven e Lucien, que fazem um acordo, e que se não fosse por isso, a história não estaria nesse ponto, né? E aí tem o Victor, que matou a vampira, que se relacionou com o lobisomem e tal, e também, se não fosse por isso, a história não teria se movimentado e tal. Enfim, tem diversos desdobramentos aí pra essa história. E, cara, sinceramente, é um filme que eu acho que seria interessante de ver uma exploração, tipo uns spin-offs, né? Eu acho que até rolou um, mais ou menos, que é um pouco no passado. E é que não tem os personagens principais e tal, conta a história dos mais pro lado dos lobisomens. Talvez eu até assista, mas não dou certeza. Mas eu acho que daria pra fazer uma expansão desse universo que seria bem, bem interessante. Mas enfim, é isso. Essas são as minhas impressões sobre esse filme e, né, algumas historinhas por trás dele. Então é isso, gente. Tem sido bem legal rever esses filmes e fazer essas comparações e tal, trazer essas memórias à tona, lembrar dessas coisas dessa época. E é bem gostoso fazer essa nostalgia aí, tá sendo bem um processo bem interessante. E aí vamos ver, eu espero que ainda esse ano consiga rever mais alguns filmes, mas qualquer coisa que acontecer eu trago aqui pra vocês. Então, não se esqueçam, recadinho de sempre, me sigam lá nas redes sociais, vocês me encontram tanto no Twitter como no Instagram como @fajocast, ou na Twitch, twitch.tv/fajocast. Já faz tanto tempo que eu não entro lá que eu já esqueci. Mas enfim, um dia eu voltarei pra fazer algumas lives por lá, só preciso me organizar direitinho. Mas então é isso, galera, muitíssimo obrigado por escutarem até aqui, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.